Aleluia. Gênesis 26, 12 a 25. Diz assim a palavra: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desta contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glórias a Deus. Cavando poços. Interessante essa questão dos poços naquelas regiões desérticas até hoje. E para nós também, a água é fonte de vida. Para a vida animal, primeiro vem a água, depois o alimento. É uma necessidade básica para a nossa existência. Para a vida espiritual, necessitamos da água da vida, de Jesus. E como o povo de Deus encontrou oposição naquele tempo para obter a água de sustento animal, também encontrou oposição para a água da vida. E nós também, hoje, encontramos sérias oposições para receber a água da vida. Nós precisamos ter consciência desta oposição no dia a dia. O inimigo tem entupido muitas fontes de bênçãos. Se nós olharmos para as gerações passadas, quantas fontes de bênçãos já foram entupidas pelo inimigo. Fontes maravilhosas que os nossos pais da fé abriram estão entupidas. Qual tem sido a nossa iniciativa na restauração das fontes por onde corria a água viva e saciou a sede de nossos antepassados? Qual tem sido a nossa atitude em relação a fontes entupidas que vemos por aí no dia a dia? E as técnicas modernas de entupimento de fontes são bem astutas. Hoje, as fontes da água da vida estão sendo entupidas com muitas seitas, muitas heresias, muitas filosofias. Por isso, nós precisamos estar bem atentos à única fonte da água da vida, o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Nós vemos hoje muitos crentes e líderes de muitas igrejas correndo atrás de falsas fontes, movimentos, eventos e modismos e muitas adulterações da palavra de Deus. Agora, examinando esse texto do Velho Testamento, nós precisamos ter em mente que sempre que examinamos o Velho Testamento, estamos vendo sombras, figuras das coisas que temos hoje. A palavra diz, Colossenses 2, 16 e 17 e Hebreus 8, de 1 a 10 explica que o Velho Testamento são sombras, figuras das coisas que já temos hoje no tempo da graça. Então eu quero estar compartilhando com os irmãos lições a respeito desta luta que havia entre povo de Deus e filisteus, estas desavenças, estas intrigas. Primeiro, nós tiramos uma lição poderosa aqui com Abraão. Nós vemos no versículo 18 que Abraão deixou muitos poços, e Abraão, para deixar estes poços, de água cristalina, de água pura lá naquela região desértica, ele precisou trabalhar. E ele trabalhava visando o bem do povo, a expansão e o enriquecimento em todos os sentidos do povo de Deus, dos seus descendentes. Onde não há córregos, nós aprendemos que podemos, com dedicação e esforço, cavar poços. Cavar poços no deserto é exemplo de fé e perseverança. É ter certeza de que a água viva, a água pura, está ali debaixo da rocha. Basta romper a rocha. A humanidade de hoje, dos tempos modernos, é este deserto. Sem água pura, sem a água viva. E nós precisamos, então, no poder do Espírito Santo, ensinar as pessoas a buscarem a fonte da água viva, o Senhor Jesus. E nós, agindo assim, cavando poços no deserto, em corações endurecidos, estaremos levando a salvação para muitas vidas. E de vidas secas fluirão rios de água viva, como diz João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Estas palavras Jesus falou à beira de um poço perfurado na rocha em Samaria. Nós aprendemos com Abraão que é preciso discernir sob a direção de Deus para buscar a fonte que fornece a verdadeira água. Abraão tinha entendimento para buscar a verdadeira água. E hoje muitas pessoas perdem seu tempo e seu esforço procurando satisfação onde não existe a verdadeira água que sacia a sede, onde não existe a água pura, a água cristalina, a água da vida, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Isaías 55, 1 e 2 diz assim: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Glórias a Deus, o convite do Senhor. Vós que tendes sede, vinde às águas. Então nós precisamos saber que a fonte da água viva hoje está no Senhor Jesus. E esse poço, ele jorra água facilmente. Basta nós buscarmos saciar a nossa sede em Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Basta nós recebermos a salvação no Senhor Jesus e nós passaremos a jorrar do nosso interior rios de água viva. Glórias a Deus por este privilégio que temos hoje. Nós aprendemos também com Abraão que, ao sermos chamados para a vida eterna, os poços representam trabalhos no reino de Deus. Os poços que temos cavado devem ser úteis para as gerações futuras, devem ser fontes a jorrar bênçãos. Nós aprendemos também que nós precisamos refletir sobre que tipo de poços estaremos deixando para as gerações futuras, que tipo de testemunho estaremos deixando, que tipo de exemplo estaremos deixando, caráter cristão, que tipo de amizades, dinheiro, casas, escritos, igrejas, que tipos de poços estaremos deixando para as gerações futuras. Abraão é um exemplo, é um modelo para nós, já há tanto tempo atrás. E aqui deixa uma mensagem bem viva de trabalho em benefício do reino, para beneficiar não só a geração do momento, mas gerações futuras. Abraão deixou poços para bênçãos. E você? Que poços tem cavado? Para bênção ou para maldição? Nós aprendemos também com Abraão, ele deixou seu filho Isaac. E Isaac agora é o foco desta situação conflitante com os filisteus. Isaac passa, como herdeiro de Abraão, a deixar também lições para nós. Fica bem claro, Isaac, o exemplo cristão de obediência aos mandamentos de Deus, os mandamentos que ele aprendeu. Quando este exemplo de obediência plantado no coração dos filhos, ninguém roubará, é uma fonte a jorrar vida abundante. A satisfação é beber da fonte que o pai bebeu. Isaac estava lá, retornando às fontes que o pai havia aberto, para buscar dali a satisfação para ele, para aqueles que estavam com ele, para os seus animais. E mesmo que alguém se afaste do caminho de Deus, da palavra de Deus, mas tendo recebido este exemplo de obediência aos mandamentos de Deus, um dia voltará, um dia buscará aquela fonte da água viva. Nós aprendemos também que Isaac teve coragem, propósito, firmeza para desentupir os poços cavados pelo seu pai. Exige firmeza para nós nos posicionarmos segundo a palavra de Deus. E nós vemos isto bem claro em Isaac, ele ali não se intimidando com a presença dos filisteus. Quantas fontes maravilhosas entupidas pela prática de heresias! Quantas obras poderosas estão aí paradas, porque não existem valentes como Isaac para desentupirem tais fontes. Nós precisamos entender e precisamos ser valentes no poder do Espírito Santo, porque o Senhor tem nos dado espírito de coragem, intrepidez, poder, amor, moderação. Nós precisamos compreender e viver neste poder. Isaac, ele estava à frente de um povo terrível, estava de uma certa forma ali convivendo com aquele povo terrível que eram os filisteus. Estes filisteus lá da terra de Israel estão lá até hoje, vocês sabiam? É a atual Palestina. A Palestina hoje é a faixa de Gaza, a Cisjordânia. Eu creio que mais ou menos uns 80% dessa área da Palestina está sob domínio de Israel. Mas estão lá os filisteus. Palestina quer dizer terra dos filisteus. Veio de Filístia em grego. A Filístia está lá presente ainda nos dias de hoje, entupindo poços. Mas ainda existem valentes Isaques. E Deus multiplicou estes valentes Isaques pela face da terra, inclusive aqui em Curitiba, inclusive aqui na família abençoada. E nós precisamos estar assim agindo para a glória de Deus e para a vitória do reino de Deus, da igreja do Senhor, na face da terra. Este valente Isaac, nós aprendemos que ele não se limitava aos poços do pai, ele cavou outros poços. Vemos isso nos versículos 22, 19 a 22 e 25. Tem a descrição ali dos outros poços que ele também cavou. As novas gerações sempre são beneficiadas com novos recursos. Isaac já tinha herdado experiências do seu pai, já tinha adquirido outras experiências pessoais. E assim somos nós hoje. Nós herdamos experiências espirituais maravilhosas. Nós temos outros recursos mais modernos. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós temos poder para sermos muito mais valentes do que Isaac nesta obra de estar desentupindo poços e abrindo novos poços para jorrar a água da vida. E muitas vidas assim sejam saciadas e salvas no Senhor Jesus. E nós, dentro desses benefícios, temos o Espírito Santo, que o Senhor Jesus cumpriu a promessa. E as últimas palavras do Senhor Jesus estão em Atos 1:8. Antes dele subir para junto ao Pai, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E esse poder está aqui. E nós hoje somos esse poder multiplicador. Nós hoje somos estes valentes Isaques a serviço do Senhor, cavando poços, desentupindo poços, para a glória de Deus e para a alegria de muitas vidas. Nós aprendemos com Isaac que é melhor dar do que receber. Diante daqueles filisteus briguentos, invejosos, encrenqueiros, ele decidiu, em vez de ficar brigando, contendendo, dar poços. Tem acontecido hoje de crentes brigarem, igrejas brigarem, crentes com incrédulos e muitas contendas, e as pessoas não abrem mão querem brigar, brigar, brigar. Nós precisamos seguir o exemplo de Isaac. Muitas vezes é melhor dar, abrir mão e caminhar rumo a uma nova bênção que o Senhor tem preparada. O Senhor tem muitas bênçãos para nós e Ele não nos deixa abandonados, não deixa que nós estejamos agindo só por nossas forças. Ele derrama do seu poder de vitória sobre nós, passamos a ser bem-aventurados. Mas nós precisamos confiar no Senhor, precisamos entregar tudo nas mãos dEle. Nós vemos que Isaac tinha essa atitude. Salmo 37, 5 e 6 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isaac, ele preferiu perder, mas ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Ele confiou no Senhor e ele, com isto, foi exaltado. Sobressaiu a justiça e o direito de Isaac sobre tudo e sobre todos. E Deus age assim até hoje conosco e agirá até o fim dos tempos, se nós estivermos sempre entregando tudo ao Senhor e confiando tudo ao Senhor também. E Ele faz o resto. Quando nós agimos assim, Ele diz: os probleminhas deixa comigo, que eu resolvo, faça a tua parte. Nós precisamos compreender essa atitude de Deus. Tem coisas que são obrigações diárias e são atribuições rotineiras que devemos fazer, mas tem outras coisas que não podemos. Deus diz: deixa comigo que isto eu resolvo, isso eu faço. Aí entra a entrega, aí entra a confiança no Senhor e as maravilhas aí acontecem. Nós aprendemos também com Isaac que quando abrimos mão das coisas materiais, não somos avarentos, aí Deus se revela poderosamente a nosso favor. Isaac teve uma grande revelação logo que abriu mão dos poços. Deus revelou-se poderosamente a ele. Vemos nos versículos 24 e 25. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Olha que coisa poderosa! Deus se revelou e ele ficou ainda mais forte no Senhor. Aqueles que estavam com ele ficaram mais fortalecidos ainda, e ele continuou abrindo poços. Então nós precisamos aprender a abrir mão para que Deus se manifeste com a sua força, o seu poder na nossa vida e através da nossa vida. Glórias a Deus por isso. Isaac aprimorou as bênçãos herdadas do seu pai. E você? Como tem agido em relação às bênçãos que herdou dos seus pais espirituais, dos seus pais carnais? Coisa que não é bênção, você joga fora. Heranças malditas não tem lugar na nossa vida. Mas ninguém é tão mal que só deixa a herança maldita. Sempre há herança bendita também. Então nós precisamos lançar fora heranças malditas e tomar posse das heranças benditas e ainda melhorá-las. É esse exemplo que nós temos na vida de Isaac, nas atitudes de Isaac. Mas também, nesta trajetória de cavar poços, nós aprendemos lições com os filisteus. Nós aprendemos que estamos cercados de pessoas cruéis e ruins neste mundo, que não aproveitam as heranças do povo de Deus e nem deixam outros aproveitarem. Foi a atitude dos filisteus, versículos 14 e 15 do capítulo 26, entupindo os poços. Nós aprendemos também que os inimigos estão a espreitar para fazer o mal. Eles fingem-se de amigos enquanto convém, porque nós sabemos que o inimigo, João 10:10, parte A, ele vem para fazer o quê? Só para matar, roubar e destruir. Eles não só impedem as bênçãos herdadas, mas guerreiam contra nós para causar danos, para causar prejuízos, para destruírem as nossas bênçãos. Então nós precisamos estar atentos com esta atitude dos filisteus. Os filisteus são uma figura de Satanás e suas hostes. Sempre estiveram contra o povo de Deus e sempre estarão contra o povo. Vai examinar a história de Israel. Estão lá os filisteus. Guerra direta, destruição direta, traição direta. Agora aquilo lá é sombra, é figura. Hoje esta inimizade está estendida pelo mundo inteiro. Os nossos inimigos espirituais nos atacam dia a dia, nos cercam no dia a dia, mas nós precisamos ter discernimento e contra-atacarmos, não com a nossa força, mas no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, nos sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, na certeza que ele foge, não de nós, mas porque Deus é por nós. E eles observam que Deus está junto quando agimos em obediência e submissão ao Senhor. Então os filisteus são perigosos. Cuidado. Eles são extremamente atuantes e astutos. Se você não for extremamente vigilante, poderá até se corromper com eles e perder a revelação da palavra de Deus, perder a atuação do Espírito Santo. Os filisteus, no sentido espiritual, são extremamente perigosos. Eles estão presentes na nossa rua, no nosso local de trabalho, no nosso local de aprendizagem, escola, faculdade. Eles estão presentes em todos os lugares. E eles só têm um plano: entupir poços, destruir bênçãos, destruir vidas. Então nós precisamos estar bem atentos. Jesus define os inimigos de Deus de uma forma muito clara. João 8:44. Ele diz para esses inimigos: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós somos atacados por inimigos astutos, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso. Nós somos hoje aspergidos no sangue de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, e nós temos todas as armas de vitória. Nós estamos hoje nas bem-aventuranças das promessas do Senhor, e não temos o que temer, porque Deus é conosco, Deus é por nós, Ele vai à frente e guerreia por nós, basta estarmos em obediência. Então, nós com certeza estaremos dia a dia desentupindo poços espirituais, abrindo novos poços, e assim o reino de Deus se expandindo. E a água viva, a água a jorrar, poderosa, cristalina, renovadora, restauradora, a água da vida, estará atuando em vidas secas. Tem motivo para satisfazer o seu dia a dia. Daí encontrarão aquela satisfação poderosa na água da vida, o Senhor Jesus, e estarão sendo satisfeitos, saciados. Nós encontramos hoje pessoas insaciáveis por satisfação. Acho que isso não é novidade para ninguém. Essas pessoas insaciáveis fazem de tudo para encontrar felicidade, para encontrar alegria. Daí se proliferam todas as coisas nocivas ao ser humano. Mas quando nós buscamos saciar a nossa sede no Senhor, nas fontes a jorrar, segundo a palavra de Deus, nós encontramos satisfação e nos aquietamos no Senhor. Agora, essas pessoas que não estão nesse caminho do Senhor são insaciáveis, são perturbadas e perturbadoras. Quando você tiver uma pessoa dessa por perto, se cuide. Só fique com ela para falar da salvação e caia fora, porque senão você corre o risco. Então, nós precisamos estar muito atentos, muito bem firmados, como aprendemos na palavra anterior. Precisamos permanecer, não podemos sair, porque senão o destruidor pega. Então, aprendemos que devemos cavar poços para bênção, limpar poços para bênção, durante a nossa vida aqui na terra e mesmo depois que estivermos mortos. Abraão continuou abençoando depois de morto e continua abençoando até hoje. Nós somos abençoados em Abraão até hoje. Então nós precisamos aplicar isso na nossa vida para que nós continuemos sendo bênção até depois de mortos, para a glória de Deus, para outras pessoas estarem honrando a Deus e essas pessoas estarem experimentando a água da vida. E a água da vida só vem através de um poder: poder do Espírito Santo, poder da palavra de Deus, poder do testemunho cristão. Cuidado com os filisteus. São ladrões de bênçãos, são invejosos, são briguentos, são destruidores, são idólatras, enfim, são inimigos do povo de Deus. Não se misture com eles, pois um dia entupirão as tuas fontes da água viva e você morrerá de sede. Não se misture com eles. É um sério risco. cave poços de água viva em Jesus Cristo. É bem sucedido somente quem serve ao Senhor e segue ao Senhor Jesus. Que tipo de poços você está cavando? Para deixar como herança aos teus filhos e gerações futuras? Que tipo de poços você está cavando? Pense nisso. É uma questão de saciar a sede ou morrer de sede. A decisão é nossa. O Senhor sempre coloca assim: aqui está a oferta. Eu ofereço do melhor. Então a escolha é tua. E assim tem acontecido com a família abençoada. A escolha é da família abençoada. E a família abençoada tem escolhido o melhor. E quando alguém não escolhe o melhor, nós estamos ali pastoreando para que escolha o melhor. Incentivando, puxando para a melhor escolha. Para que assim haja satisfação na água da vida. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.